O CBN Saúde de hoje é uma conversa com o cardiologista Leonardo Mandini, que publicou uma fala no WhatsApp que viralizou. A colocação do Dr. Leonardo é simplesmente a crítica e, ao mesmo tempo, o alerta do momento que nós estamos vivendo. E é exatamente esse o nosso tema aqui no CBN Saúde. Será que nós estamos tendo a dimensão do que estamos atravessando? Como é que é o olhar de quem está na área médica, na área de saúde, e enfrenta todos os dias o problema da Covid? Dr. Leonardo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Gostaria de aproveitar aqui, antes de mais nada, para agradecer o convite, o espaço, para a gente poder conversar e bater um papo sobre esse tema que é muito importante para todos nós.
Nós, brasileiros, temos aí uma resistência com os decretos municipais, temos uma dificuldade da obediência, do distanciamento social. Enfim, a gente tem tido maus exemplos. Mas os maus exemplos da população é porque as pessoas não têm dimensão do problema que nós estamos atravessando? Eu queria que o senhor começasse um pouco falando sobre isso.
Gilson, eu penso que as pessoas elas são resistentes aos decretos, às orientações das autoridades, porque elas não conseguem entender o tamanho do problema que a gente está vivendo, como você comentou, que é uma situação muito grave, muito séria, e a gente tem e vai ter provavelmente muita dificuldade ainda em sair disso. E as pessoas também têm dificuldade de entender que não existe uma solução fácil ou uma solução mágica para esse problema. Nós vamos precisar nos empenhar com muito trabalho de todos, para que a gente consiga diminuir a transmissão do vírus e controlar essa situação. E a solução para isso mesmo é a imunização de todos, que aí a gente consegue evitar a transmissão do vírus sem precisar das medidas de cuidado. Mas se a população não se cuidar, dificilmente a gente vai conseguir controlar essa situação.
Agora, a população se cuidar implica também de orientação. O senhor considera que as orientações que estão sendo feitas estão corretas? A gente está tendo uma atitude de educar ou simplesmente o decreto por si ele não funciona?
Eu diria o seguinte, vou fazer uma comparação com uma situação que a gente tem na medicina. Se a gente tiver uma doença muito avançada, muito agressiva, a gente adota medidas radicais. Então, um câncer avançado precisa de uma quimioterapia forte. Essa é a ideia. O decreto municipal fechando a setores da economia e etc., ele é essa quimioterapia forte. A gente chegou num ponto onde não tem mais para onde correr. Então, a gente precisa de um decreto para bloquear, para tentar, é o remédio amargo, muito doloroso, muito caro, muito custoso para todos, mas que é a única saída que a gente tem nesse momento. Agora, o que as pessoas precisam entender é que nós chegamos a esse ponto por uma sequência de falta de cuidado. É por acreditar em soluções, em remédios que talvez não tenha todo o efeito que as pessoas imaginam, acreditar que eu sou de um grupo que não vai ter doença grave, acreditar que a transmissão não vai acontecer se eu tiver simplesmente com uma máscara, mas estou abraçado com a pessoa tirando uma foto, a transmissão vai acontecer do mesmo jeito. Então, a gente acreditar em conceitos falsos. A informação verdadeira está disponível, amplamente disponível. A gente tem canais, a gente tem aí o rádio, que faz um papel muito importante, a CBN sempre mostrando reportagens, explicando. A gente tem televisão, a gente tem internet, a gente tem profissionais dando orientações. Agora, as pessoas elas também têm muito acesso a notícias de qualidade duvidosa e fake news. Então, isso atrapalha muito, porque cria um ruído na comunicação onde as pessoas não sabem o que seguir. E muitas vezes acabam seguindo aquilo que é mais fácil. É mais fácil eu prometer para você uma solução milagrosa, é mais fácil você aceitar isso, do que aceitar a coisa trabalhosa, cuidado e etc. Então, nós temos um papel muito bom de educação, mas nós temos uma anti-educação, vou chamar assim dessa forma. E isso é muito complicado.
Bom, aí tem a situação real da saúde. A gente olhava para Manaus e pensava, né, quando nós vimos o que aconteceu, principalmente na capital do Amazonas, com a questão de superlotação de leitos, falta de oxigênio, e nós considerávamos que aquilo não viria a atingir outros estados. Atingiu. Né? A gente parece que está meio que nem o Amazonas. E fica pensando, qual é a realidade de quem trabalha para conter a Covid, para o tratamento de Covid? As pessoas não têm dimensão do que os profissionais de saúde estão passando?
Eu acho que as pessoas conhecem muito pouco a situação real até que elas vivem pessoalmente isso. Então a gente vê pessoas que falam assim, ah, eu achava que não era assim, agora que eu estou doente, agora que eu estou vendo que isso aqui é sério mesmo e tal. É, ou que perdeu um familiar, e aí as pessoas passam a perceber melhor a gravidade da doença. Os profissionais de saúde estão cansados, exaustos, muitos tiveram férias cortadas e a gente acompanha as equipes sempre tendo baixas porque pessoas ficam doentes, a gente vê colegas doentes, isso é muito tenso, você tem assim, as equipes que atendem ao Covid, volta e meia tem alguém que não vem dar plantão porque pegou Covid, atendendo, algumas pessoas ficam com doença grave, então para os profissionais de saúde tem sido um momento muito tenso. Você lida com doentes graves, com perdas das pessoas, é muito, muito difícil, é muito custoso. As pessoas estão batalhando muito para se manter mentalmente sãs, além de fisicamente sãs, ao atender o Covid. Então, é bem difícil isso. E as pessoas não conseguem compreender a gravidade do problema até viver o problema de frente. Por mais que a gente repita, as pessoas não percebem, elas acham que com elas não vai acontecer. E hoje não tem um grupo de risco. Existe um grupo de risco, que são todos, e existe um grupo de muito risco, que são aqueles que as pessoas chamam de grupo de risco. Então a gente precisa se conscientizar que todo mundo pode ter doença grave e que se tiver muita gente doente, vai ter muita gente com doença grave. É assim que acontece. Os hospitais aqui estão saturados. E aí o nosso problema, Gilson, é o seguinte, quando a gente fica com a estrutura muito saturada, a gente não consegue dar atendimento às outras doenças também. Não é só a Covid que vai faltar leito para Covid, vai faltar leito para Covid, vai faltar leito para infarto, vai faltar leito para tudo. E aí as pessoas não estão entendendo que se não controlar a Covid, nós vamos ter problema com os infartos, com as vesículas, com as pedras nos rins, com os acidentes, com tudo. E não adianta criar mais leitos. Se eu criar mais leitos, eles serão ocupados por mais pessoas doentes. A estratégia de controle da pandemia não é criar leito de hospital. A estratégia de controle da pandemia é as pessoas evitarem a contaminação.
O senhor colocou um dado importante, os leitos. A gente está falando hoje, no Paraná, de mais de 94,7% de ocupação. Por mais que em algumas cidades, como Maringá, por exemplo, não tenha mais leito, né? Aí o senhor comentava no seu áudio que as pessoas falam 100% de ocupação. Aí o senhor desabafa e fala, não é 100% de ocupação. É 110% de ocupação, é muito mais do que isso. Quer dizer, a gente está começando a partir para aquele princípio do puxadinho, já não consigo mais atender, faço um puxadinho, outro puxadinho.
Você tem muitas estruturas já adaptadas. Espaços que não eram UTIs, que se tornaram UTIs, que são estruturas que foram adaptadas ao longo do último ano e mais recentemente algumas outras. Então seriam, vamos dizer assim, UTIs puxadinho, que é mais ou menos a UTI de campanha dentro do hospital. Você já tem isso em vários hospitais, criaram alternativas adaptadas para a falta de leitos. Então isso também é verdadeiro. Mas também tem o seguinte, Gilson, existe aquela pessoa que está entubada no respirador mecânico, que ela não tem condição de ficar a não ser dentro da UTI. Então, essa, ela está na UTI. Existe aquela pessoa que está muito bem, que pode ir para casa, ou que pode ficar num quarto, que ninguém tem muita dúvida disso. Mas existe a zona cinza. E é aí onde você está com problema. Porque esse paciente que está no meio do caminho, ele não está tão ruim, que obrigatoriamente ele tem que ficar numa UTI. Mas ele não está tão bom para eu dizer que ele poderia ficar tranquilamente num quarto normal. Então esse paciente é que tem prejuízo na qualidade do atendimento. E talvez este seria um paciente que se beneficiaria muito de ter mais vagas, mas esse paciente não vai ter acesso à UTI porque não tem leito. E esse que ainda não está, assim, é impossível mantê-lo fora da UTI, esse fica fora da UTI. Só vai para a UTI aqueles que não é mais possível mantê-lo em outro lugar que não seja a UTI. Então, a gente precisa entender que eu tenho muitas dessas pessoas hoje nos hospitais. Não tenho um número para te dizer isso, não tenho uma estimativa, não tenho um controle, mas eu tenho certeza que os hospitais que têm aí 10, 20 leitos de UTI, têm 5, 6 pessoas que, se tivesse vaga, estariam na UTI. E não estão na UTI porque não tem vagas. não estão no respirador mecânico ainda, mas poderiam estar recebendo tratamento intensivo nas unidades. Não sei de histórias ainda de pessoas que morreram por falta de leito em Maringá, mas a gente tem acompanhado notícias de outras cidades e tem observado que isso já aconteceu em outros lugares do Paraná. Não vou nem falar de lugares com um sistema de saúde mais frágil do que o nosso. E outra coisa que as pessoas precisam entender é que esse colapso do sistema não é uma coisa do sistema público, é uma coisa do sistema todo. Então, hoje você não tem leitos nem particulares, nem públicos. A deficiência de espaço, ela é generalizada.
Ô Leonardo, tem um ouvinte nosso aqui, o Benilson, ele colocou um dado que eu queria que você comentasse. Ele falou assim, nós estamos sendo bombardeados todos os dias por vídeos de médicos ditos renomados que receitam o chamado kit COVID. E ele até cita alguns aqui, ó. Azitromicina, clorofila, zinco e ivermectina. Ele fala que, como é que a gente pode aguentar uma situação dessa? Não é responsabilidade dos médicos?
Então, vamos lá. Gilson, no Brasil, a propaganda de medicamentos ela é proibida. Não pode se fazer propaganda de remédio em veículos de comunicação aberto. Você não vê propaganda de antibiótico na televisão. Isso não é permitido. Então, o que que acontece? Essa propaganda de tratamento, ela é muito danosa para nós. Por quê? Porque o tratamento deixou de ser uma discussão técnico-científica e passou a ser uma discussão de alcance de marketing. E isso é muito ruim. A gente passa a ter opções que não são tão boas, mas tem propaganda melhor, propagadas por aí, e a gente acaba tendo resultados inferiores. E acaba tendo pessoas usando remédios de maneira inadequada. Vou fazer uma outra comparação. Nós sabemos que se você diagnosticar um câncer precocemente, você trata ele precocemente, existe uma chance de cura, por exemplo, de um câncer de pulmão, talvez de uns 60% se você tratar ele muito precocemente. Agora eu pergunto, quem não recomendaria parar de fumar porque existe um tratamento precoce para o câncer de pulmão? Então eu falo assim, olha, eu vou continuar fumando porque existe tratamento precoce para o câncer de pulmão. Uma bobagem. Ainda que existisse um tratamento precoce para a COVID, é melhor você não ter a doença. Porque, primeiro, você não sabe se você vai ter diagnóstico precoce, você não sabe se vai responder a qualquer tratamento e você não sabe se você vai ser o caso grave. Então, o melhor tratamento precoce é não pegar a doença. O tratamento precoce para a COVID é usar máscara, é manter distanciamento social, é ter higiene e é isolamento de casos e contatos. É isso que é o tratamento precoce. Precocemente, vamos evitar a infecção, porque depois que eu tenho a infecção, não sei para onde isso vai, eu não tenho mais controle.
Doutor Leonardo, aquela ideia de que as variantes estão contaminando mais e jovens estão começando a ser contaminados, ficando mais tempo no hospital, fato ou fake?
Assim, olha, eu não tenho uma estatística específica e acredito que essa ainda não tenha um fato científico muito bem definido para dizer isso. Mas eu vou dizer para você assim, o que a gente já sabe? Que algumas variantes são mais transmissíveis. Sendo mais transmissíveis, elas se difundem melhor. Tendo mais pessoas doentes, nós vamos ter mais pessoas com doença grave, se a proporção não mudar. Então vamos dizer que, por exemplo, entre jovens eu tenho só 1% que tem doença grave. Se eu tiver 100 jovens doentes, eu tenho um caso de doença grave. Se eu tiver 1.000, serão 10. Então, isto, independente dessas novas cepas causarem doença mais grave ou não, se nós tivermos mais pessoas doentes, teremos mais pessoas com doença grave. E não é verdade que pessoas jovens não vão ficar internadas e que não vão ter internações prolongadas e que não vão ter gravidade e que não vão morrer também pela doença. Que era uma certa crença até um certo tempo atrás, que se você tivesse 20 e poucos anos, você não ia morrer de Covid. O que é bobagem, não acontece. A gente tem jovens com doença grave, os hospitais têm muitas pessoas internadas com menos de 40 anos, com menos de 50 anos e com doença grave. E quanto mais transmissão a gente tiver nessa população, mais pessoas nós vamos ter com essa doença. É conhecido que a taxa de mortalidade em pessoas mais idosas e com mais doenças é maior. Mas isso não quer dizer que não tenha mortalidade entre pessoas mais jovens.
Agora, a questão vital. Na opinião do senhor, como é que está se fazendo as coisas? De forma certa? A vacina é a solução que todo mundo espera, mas está vindo muito devagar. Vai se acelerar? qual seria hoje a esperança que a gente tem de ter pelo menos 70% dos brasileiros imunizados, na opinião do senhor?
Olha, a minha opinião é que o que falta para vacinação é vacina. A gente precisa ter o imunizante disponível na prateleira e nós, o sistema de saúde brasileiro, tem estruturas de vacinação montadas, de vacinação regular. Nós temos salas de vacina em todos os postos de saúde da cidade, em todas as cidades do Brasil tem isso. Então, basta você chegar com a vacina até lá e os postos de saúde são capazes de vacinar maciçamente a população. O que falta hoje para a gente conseguir um programa de vacinação mais ágil? Faltam vacinas. Então, a gente precisa ter as doses disponíveis na prateleira. Ainda caminhamos lentamente nesse sentido.
Doutor Leonardo, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Gilson, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e lembro e faço um apelo a todos. Cuidem-se.
Conversamos com o Leonardo Mandilli, ele é cardiologista, está na linha de frente do combate à Covid. Fez um áudio bastante significativo, um WhatsApp com um apelo às pessoas. É o que o doutor Leonardo falou agora. Cuide-se, máscara, distanciamento, higienização e, é claro, tentar pensar em si, mas também pensar muito nos outros.